A Deise de São Luís, no Maranhão, nos escreveu dizendo: Queridos Paulo, Simões e Maria Lúcia, visualizando as imagens de São Miguel, relacionei com a imagem de São Jorge, o guerreiro, cultuada na Umbanda. Tem algum sentido? Grata, Deise Aparecida. Deise, antes de mais nada, eu quero começar a falar de São Jorge dizendo que a sua importância vai muito além da Umbanda. No Brasil, nós nos acostumamos a ligar este santo a este credo, mas eu posso garantir a vocês que sua história é muito mais antiga. São Jorge é tão importante que é, como muito poucos, venerado por ambos, católicos e muçulmanos. Eu mesmo não podia ver um São Jorge que já falava, aí tem macumba. E é uma injustiça muito grande com ele. Agora que fui fazer um estudo para responder para você, cheguei a esse resultado que vou contar a partir de agora. São Jorge e São Miguel têm algumas coisas em comum, você tem razão. Ambos foram extensamente retratados vestindo roupas de soldados romanos. Suas espadas são neste mesmo formato. São jovens, lutam contra o dragão e ambos são grandes defensores da fé. Ocorre, porém, que São Miguel é reconhecido como arcanjo em três grandes religiões: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Portanto, muito antes de São Jorge, que só apareceu na história do mundo depois de Jesus Cristo. Antes do Império Romano, São Miguel era retratado com roupas de anjos, aqueles panos longos enrolados ao corpo, roupas de época, algumas vezes com uma espada ou com uma lança, mas sem as armaduras romanas. Jorge é um nome grego que significa fazendeiro, e Miguel quer dizer aquele que é igual a Deus. São Miguel é um arcanjo do primeiro raio que está sempre com suas belas asas e não monta um belo cavalo branco como faz São Jorge. São Jorge não mata demônios, somente dragões. São Miguel é representado matando ambos. Eu entendo que São Jorge manifestou em grande estilo a energia do Arcanjo Miguel. Ele foi, sim, um representante de São Miguel, alguém que incorporou a energia do mestre. Em outras palavras, podemos afirmar que São Miguel pôde atuar através de seu discípulo, Jorge. Alguém que lutou fisicamente à defesa dos filhos da luz, assim como São Miguel o faria. São Jorge é um verdadeiro enviado de São Miguel. Inclusive, alguns o colocam como arcanjo. Jorge nunca matou dragões, isto é uma lenda, como vocês vão ver mais à frente na história. O seu valor foi lutar contra a tirania de Roma. São Jorge é um dos santos mais venerados do mundo. Ele é o patrono da Inglaterra, de Portugal, da Geórgia, da Catalunha, da Lituânia, da cidade de Moscou e, extraoficialmente, da cidade do Rio de Janeiro também. Além de ser ele padroeiro dos escoteiros, nome de diversas escolas, cidades, vilarejos e muitos bairros mundo afora. Um dos poucos a ter duas datas comemorativas por ano, uma no dia 23 de abril, quando comemora-se o seu martírio, outra em 3 de novembro, quando por toda parte se comemora a reconstrução da igreja dedicada a ele, em Lida, Israel, onde se encontram as suas relíquias erguidas a mando do imperador romano Constantino I. São Jorge é um dos santos mais populares do cristianismo e é altamente honrado por ambas igrejas do Ocidente e do Oriente. Uma vasta gama de devoções, tradições e orações em honra do santo surgiram ao longo dos séculos. Há muito tempo que ele se distingue pelo título de o Grande Mártir. Devoções a São Jorge têm um grande número de seguidores entre os cristãos e um grande número de igrejas dedicadas a ele em todo o planeta. Desde a Idade Média, a história da vida de São Jorge, tanto fato como lenda, passou a simbolizar a vitória do bem sobre o mal. São Jorge tem sido amplamente representado na arte cristã em vários meios e formas, a partir de pinturas e esculturas de vitrais e relevos. A maioria dos povos associa São Jorge com com a história de que ele matou um dragão, a fim de resgatar uma princesa mantida em cativeiro pelo monstro. Alguns historiadores acreditam que essa lenda pode ser baseada na maneira em que Jorge ajudou a matar velhas crenças pré-cristãs e costumes pagãos, pois naqueles dias o dragão era usado para representar o mal. Então, talvez esta seja a razão para o mito. No entanto, São Jorge é famoso em todo o mundo como o santo matador de dragões da Inglaterra. A história conta que São Jorge nasceu na Capadócia no ano 270, região do sudeste da Anatólia, que atualmente faz parte da República da Turquia. Ainda criança, mudou-se para a Palestina com sua mãe após seu pai morrer em uma batalha. Sua mãe, ela própria originária de Lida, na Palestina, possuía muitos bens e o educou com muito esmero. Ao atingir a adolescência, Jorge entrou para a carreira das armas, por ser a que mais satisfazia sua natural índole combativa. Juntou-se ao exército romano em torno de 17 ou 18 anos. Apesar de ter servido sob um imperador que era adepto da religião politeísta, nunca deixou suas crenças no cristianismo. Logo, Jorge foi promovido a capitão do exército romano devido à sua dedicação e habilidade. Qualidades que levaram o imperador a lhe conferir o título de Conde da Capadócia. Aos 23 anos, quando sua mãe faleceu, Jorge tomou posse de sua grande riqueza, passou então a residir na corte imperial em Roma, exercendo a função de tribuno militar. Ele foi enviado em várias missões representando o imperador e era conhecido por sua bravura sem igual. Em uma dessas missões, durante a sua estada na Inglaterra, ele descobriu que o imperador Diocleciano tinha planos de matar todos os cristãos. Imediatamente largou sua missão, voltou para Roma e pediu ao imperador para poupar a vida dos cristãos e não cometer tal barbárie. O imperador não lhe deu ouvidos e pediu que renunciasse a Jesus. Jorge recusou e manteve sua fé e crença em Jesus Cristo. Vendo Jorge, que urdia tanta crueldade contra os cristãos, parecendo-lhe ser aquele tempo conveniente para alcançar a verdadeira salvação, distribuiu com diligência toda a sua riqueza entre os pobres. E no dia marcado para que o Senado confirmasse o decreto imperial, Jorge levantou-se no meio da reunião, declarando-se espantado com aquela decisão, e afirmou a todos que os ídolos adorados nos templos pagãos eram falsos deuses. Todos ficaram então atônitos ao ouvirem estas palavras de um membro da Suprema Corte Romana, defendendo com grande ousadia a fé em Jesus Cristo. Indagado por um cônsul sobre a origem dessa ousadia, Jorge prontamente respondeu-lhe que era por causa da verdade. O tal cônsul, não satisfeito, quis saber o que é a verdade. Jorge então respondeu-lhe: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e eu sou servo de meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiando, me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. Como Jorge mantinha-se fiel ao cristianismo, o imperador tentou então fazê-lo desistir da fé, torturando-o de vários modos. E após cada tortura, era levado perante o imperador, que lhe perguntava se renegaria a Jesus para adorar aos ídolos romanos. Todavia, Jorge reafirmava sua fé, tendo seu martírio aos poucos ganhado notoriedade, e muitos romanos então foram tomados pelas dores daquele jovem soldado. Inclusive a mulher do imperador, que se converteu também ao cristianismo. Finalmente, Diocleciano, não tendo êxito, mandou degolá-lo no dia 23 de abril de 303, em Nicomédia, Ásia Menor. Ele tinha então 33 anos de idade. Os restos mortais de São Jorge foram transportados para Lida, antiga Diópolis, cidade em que crescera com sua mãe. Lá ele foi sepultado, e mais tarde o imperador cristão Constantino mandou erguer um suntuoso oratório aberto aos fiéis, para que a devoção ao santo fosse espalhada por todo o Oriente. Pelo século V, já havia 5 igrejas em Constantinopla dedicadas a São Jorge. Só no Egito, nos primeiros séculos após sua morte, construíram-se 4 igrejas e 40 conventos dedicados ao mártir. Na Armênia, em Bizâncio, no Estreito de Bósforo, na Grécia, São Jorge era inscrito entre os maiores santos da Igreja Católica. São Jorge, o Vitorioso, foi canonizado pela Igreja por causa de seus feitos corajosos. Geralmente é pintado em ícones como montando um cavalo branco com sua lança esfaqueada na garganta de uma besta, um dragão. O início da devoção a São Jorge não se limitou aos países nórdicos. No século VI, São Jorge, como o mártir da Capadócia, começou a crescer em popularidade entre os egípcios e gregos, e a devoção se espalhou para outras partes da Europa. Até o século VI, Jorge tornou-se o cavaleiro ideal cristão. No 7º e 8º séculos, os vitrais em igrejas por toda a Europa já o retratavam. Em 1969, a Igreja Católica tornou opcional a celebração a São Jorge. Pelas reformas do Papa Paulo VI, São Jorge foi rebaixado a santo menor de terceira categoria, segundo a hierarquia católica, cujo culto seria opcional nos calendários locais e não mais em caráter universal. Ou seja, ele não deixaria de ser santo, apenas não era mais obrigatório uma festa anual em todo o mundo católico. Embora muitos considerem que sua história não passe de um mito e outros até mesmo acreditem que o santo tenha sido caçado pela Igreja Católica, o martírio de São Jorge e o seu culto sempre foram e continuam sendo reconhecidos pelo catolicismo. A lenda do guerreiro que matou o dragão havia sido rejeitada no século V por um concílio, mas persistiu e ganhou enorme popularidade no tempo das cruzadas. A imagem atual é fruto de uma lenda. Isso não quer dizer, no entanto, que esse santo não existiu e que o martírio dele não tenha sido significativo, diz o Monsenhor Arnaldo Beltrame, vigário episcopal de comunicação da Arquidiocese de São Paulo. Posteriormente, no ano 2000, houve a reabilitação de São Jorge como figura de primeira instância pelo Papa João Paulo II, que conferiu nova relevância ao santo. João Paulo II determinou a reabilitação plena de São Jorge como santo de primeira categoria, reconduzindo-o a destaque na hierarquia da Igreja Católica. A adoração a São Jorge como um protetor durante a Idade Média é bem exemplificada pelo comportamento dos soldados que participaram na Batalha de Inconium em 1190, durante a Terceira Cruzada. Frederico I marchou através da Anatólia e suas tropas formavam grupos de orações e os bispos mantinham ritos religiosos em campo aberto para fortalecer a fé e a moral da tropa. Sacerdotes celebravam missas pedindo apoio divino. Os grupos focavam então em São Jorge e os soldados sempre o invocavam para que lhes acompanhasse durante a batalha. Eles diziam, abre aspas, São Jorge, heróico soldado católico e defensor da fé, você se atreveu a criticar um imperador tirano e foi submetido a terríveis torturas. Você poderia ter mantido seu alto cargo militar, mas preferiu morrer pelo seu Senhor, Jesus Cristo. Obtenha para nós a grande força da heróica coragem cristã, que deve ser a marca dos soldados de Cristo. Amém. Fecha aspas. Há também uma oração de intercessão de São Jorge que é assim, abre aspas, fiel servo de Deus e mártir invencível, São Jorge, favorecido por Deus com o dom da fé e inflamado com um ardente amor a Cristo. Tu lutastes bravamente contra o dragão do orgulho, da falsidade e da mentira. Nem a dor, nem a tortura, nem a espada, nem a morte puderam separá-lo do seu amor a Cristo. Eu fervorosamente imploro-te, por causa desse amor, para me ajudar por tua intercessão, para eu superar as tentações que me cercam e suportar corajosamente as provações que me oprimem, para que eu possa pacientemente carregar a cruz que está sobre mim e deixar nem a angústia, nem as dificuldades me separarem do amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Valente defensor da fé, acompanhe-me no combate contra o mal, para que eu possa ganhar a coroa prometida àqueles que perseveram até o final. Amém. A primeira vez que se ouviu falar na Lenda Dourada, a narrativa do episódio de São Jorge e o Dragão, aconteceu em um lugar chamado Silene, na Líbia. O lugar ficava na cidade fictícia de Lácia. A cidade tinha um grande lago onde morava um dragão que aterrorizava todos. Para acalmar o dragão, o povo de Silene alimentava-o com uma ovelha todos os dias. E quando não havia mais ovelhas, passaram a alimentá-lo com seus filhos, escolhidos por sorteio. Aconteceu então que a sorte caiu sobre a filha do rei. O rei, desesperado com a dor, disse ao povo que eles poderiam ter todo o seu ouro e prata e metade do seu reino, se a sua filha fosse poupada. Mas o povo recusou-se. A filha do rei foi então enviada para o lago, vestida como uma noiva, a ser então um alimento do dragão. São Jorge estava acampando com sua armada romana próximo à cidade de Silene. Um eremita que passava lhe contou que toda a cidade estava em sofrimento, pois lá existia um enorme dragão cujo hálito venenoso podia matar toda uma cidade, e cuja pele não poderia ser perfurada nem por lança e nem por espada. Ao ouvir a história, Jorge ficou determinado em salvar a princesa. Quando chegou ao lago, a princesa, tremendo, tentou mandá-lo embora, mas Jorge prometeu permanecer. Enquanto eles conversavam, o dragão saiu do lago para ver a menina. O soldado Jorge, então, fortaleceu-se com o sinal da cruz, montou seu cavalo e destemidamente enfrentou as perigosas labaredas de fogo que saíam da boca do dragão e as venenosas nuvens de fumaça de enxofre que eram expelidas pelas narinas do monstro. Após um duro combate, finalmente, São Jorge venceu o terrível dragão com sua espada e sua lança. Então, o misterioso cavaleiro assegurou o povo que tinha vindo em nome de Cristo para vencer o dragão, e que eles deveriam converter-se e serem batizados em nome de Cristo. Para alguns, o dragão, o demônio, simbolizaria a idolatria destruída com as armas da fé. Já a donzela, que o santo defendeu, representaria a província da qual ele extirpou as heresias. Muitos contam que, na verdade, o dragão era um gigantesco crocodilo. Os mestres aprovam São Jorge, e isso pode ser confirmado nas palavras da mensageira Helena Roerich, da Agni Yoga. Abre aspas. Em todos os ensinamentos religiosos, as pessoas que iniciam no caminho espiritual são chamados de guerreiros. Todos os bodhisattvas e mesmo as imagens mais sagradas de Buda têm em suas mãos, ou por eles, uma espada, como atributo imprescritíveis. Lembremos-nos de nossos próprios santos, São Miguel, o arqui-estrategista, e São Jorge, o vitorioso. Fecha aspas. Sem sombra de dúvidas, então, a partir de hoje, nós vamos esquecer que São Jorge no Brasil está ligado aí ao Espiritismo e vamos considerá-lo assim como alguém que honrou o nosso amado Mestre Jesus e representou São Miguel, protegendo, lutando em prol dos seguidores de Cristo. Para vocês entenderem a importância de São Jorge, do ato dele de enfrentar o imperador de Roma, vou lembrar a vocês que o mestre Elmora perdeu sua cabeça duas vezes na Inglaterra porque defendeu a fé e a verdade discordando do rei Henrique II e VIII, nestas duas encarnações, quando ele servia o reino da Inglaterra. Esses foram dois grandes feitos que com certeza somaram aos valores do mestre Elmora, que hoje é nada mais, nada menos do que o Chohan do primeiro raio. Assim, vejam que o soldado Jorge, que era não só um soldado, mas uma pessoa já importante no reino em Roma, uma pessoa que tinha muito poder, um jovem que morreu com 33 anos, na flor da sua idade, poderia pensar, não, vou aproveitar aqui o reino, vou poder fazer mais e, quem sabe, até ajudar os cristãos, trabalhando sob as ordens desse tirano, mas não, ele enfrentou, sabendo que ia morrer, deu todos os seus bens aos pobres e foi para a morte. Ele morreu pela verdade. Então, realmente, é um grande mestre do primeiro raio. Um sujeito que assume a vontade de Deus com toda a sua garra, com toda a sua força. Um verdadeiro guerreiro, soldado de Cristo.